o decreto dominical da Blue Law. Por que Blue Law? Blue Law quer dizer lei azul. Aqui nos Estados Unidos, se você for procurar na internet sobre lei dominical, você não vai encontrar praticamente. Mas você procurando por esta frase da Blue Law, você vai encontrar muita coisa. Vocês sabem que nos Estados Unidos existem 50 estados. Desses 50 estados, 49 deles possuem Blue Law. Só existe um estado que não possui Blue Law, que é o Alasca. Mas todos os outros possuem algum tipo de lei dominical. Estas leis dominicais que existem em vários estados, 49 deles, foram escritas em papéis azul. Por isso, chamado The Blue Law. A primeira lei dominical escrita neste país foi no ano de 1610, no estado da Virgínia. Em 1610, foi escrita esta primeira lei com pena de morte para quem trabalhasse no domingo. Uau! Como pode isso? Pena de morte para quem trabalhasse no domingo. A lei dominical da Virgínia, escrita em 1610, diz assim: se você for achado trabalhando domingo, você vai, a primeira vez que acontecer isso, você vai perder todas as provisões, você não vai poder comprar, nem vender, receber alimentos durante uma semana. Você vai ter que se virar. A segunda vez que você for achado trabalhando domingo, você vai perder as provisões da semana e vai ser chicoteado. E a terceira vez que você for encontrado trabalhando domingo, você vai ser morto. Pena de morte para quem fosse achado trabalhando domingo. Isso é chamado da Blue Law. Da Virgínia, onde moramos 9 anos, eu vim para Connecticut. E Connecticut é outro estado que tem pena de morte contra aqueles que trabalham domingo. Agora você pergunta, mas por que as pessoas então não estão morrendo porque estão trabalhando domingo? Porque estas leis não estão sendo enforçadas, elas não estão sendo aplicadas, elas existem, estão engavetadas e no tempo certo serão usadas. Porém, nos outros estados, nos outros 47 estados, existem leis suaves. Por exemplo, num estado proíbe-se vender carros no domingo. No outro estado proíbe-se vender bebidas alcoólicas no domingo. No outro estado proíbe-se ter esportes no domingo. Então são leis leves. Mas Virgínia e Connecticut têm leis pesadas, da Blue Law. Portanto, meus queridos, existe nos Estados Unidos um plano para estabelecer uma nova ordem mundial. Isso está no próprio grande selo dos Estados Unidos. Se você pega a nota de dólar e olha atrás da nota de dólar, você vai encontrar ali o grande selo dos Estados Unidos, votado pelo Congresso americano já no ano de 1782. Faz muito tempo. Lembrem-se que a independência foi em 1776. Poucos anos depois, 1782, votaram este grande selo dos Estados Unidos com a pirâmide inacabada. A pirâmide inacabada tem um olho em cima chamado como olho de Horus ou olho de Lúcifer. Embaixo da pirâmide tem uma frase que você pode ler: Novus Ordo Seclorum. Está em latim. Esta frase, Novus Ordo Seclorum, quer dizer nova ordem mundial. Nova ordem mundial é um sonho do Illuminati jesuíta, fundado em 1776. Novo Ordo Seclorum, Nova Ordem Mundial, é um sonho que se tornou projeto americano em 1782. Projeto americano. Eles estão perseguindo este sonho de uma nova ordem mundial. E este grande selo dos Estados Unidos só veio aparecer na nota de dólar no ano de 1935, quando o presidente era Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, ele introduziu o grande selo dos Estados Unidos na nota de dólar em 1935. Portanto, meus queridos, esta pirâmide inacabada, ela vai ser completada. A ideia desta pirâmide é que ela tem que ser completada. Quando ela será completada? Quando for estabelecida a nova ordem mundial. Então estará completa a pirâmide. Nova ordem mundial significa um governo mundial. E é isso, esta frase, nova ordem mundial, está nas revistas, está na televisão, na mídia, está na encíclica papal assinada no mês de julho do ano passado, Caridade na Verdade, assinada por Papa Bento XVI, lá está nova ordem mundial, nova economia mundial. Portanto, queridos, hoje não é mais novidade no Jornal Nacional da Globo, antigamente não se falava, mas agora uma frase comum nos jornais é a frase nova ordem mundial. Nova ordem mundial significa um novo sistema de governo proposto pelo projeto, pela sociedade Illuminati. Se você não sabe o que é Illuminati, você pode entrar, nós não vamos explicar isso aqui, mas você pode entrar na internet. É interessante que quando nós fazemos palestras, as pessoas interessadas, as pessoas que querem saber de verdade e não querem ser enganadas, elas anotam tudo. Em todos os seminários que nós damos, eu vejo pessoas escrevendo, anotando. No dia seguinte, elas vêm a mim e dizem: pastor, entrei na internet, procurei sobre o Illuminati, procurei sobre esse nome. Realmente é assim, é desta forma. Eles vão confirmar se aquilo que se fala é verdade. O projeto Illuminati é um projeto que nasceu com uma sociedade secreta fundada por Adam Weishaupt, jesuíta, no ano de 1776, e o plano é nova ordem mundial. O Illuminati se tornou membro da maçonaria, se escondeu dentro da maçonaria, então o projeto do Illuminati se tornou também um projeto da maçonaria. Por isso que o grande selo dos Estados Unidos é também o grande selo da maçonaria. E o projeto da nova ordem mundial se tornou também um projeto dos Estados Unidos e do Vaticano. Há 100 anos atrás foi escrito um livro, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eu tenho esse livro em casa, já o li. Se alguém quiser, pode procurar no sebo, você vai encontrar este livro. Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro escrito pelo Illuminati. E ele expõe os planos do Illuminati para os próximos 100 anos. Para os próximos 100 anos. Você pode perguntar, mas pastor, como é que eles vão expor assim, eles vão abrir o jogo e contar tudo o que eles vão fazer? Eles têm que contar. A Bíblia diz que Deus tem que contar aquilo que ele vai fazer, Deus não pode fazer nada em segredo. A Bíblia diz, porque Deus não fará coisa alguma sem primeiramente revelar os seus projetos aos seus servos, os profetas. Essa é uma lei que vale para Deus. Na guerra entre o bem e o mal, existem leis que governam e que regulam esta guerra entre o bem e o mal. E estas leis servem para Deus e servem para Satanás. Satanás também tem que revelar os seus planos. E os seus planos são revelados nos livros, escritos pelos seus enviados. Só que as pessoas não acreditam naquilo que os livros falam. Acham que isto não faz sentido? Mas, queridos, este livro, Protocolos dos Sábios de Sião, ali a palavra terrorismo é uma palavra-chave. Há 100 anos atrás eles disseram que iriam usar o terrorismo para estabelecer a nova ordem mundial. O terrorismo é usado para mudar as leis atuais. O terrorismo é usado para enfraquecer a velha ordem mundial. O sistema de governo que hoje existe no mundo deve ser enfraquecido, levado ao chão, destruído, para que seja necessária uma nova ordem mundial, um novo sistema de governo mundial, e que o mundo clame por um novo sistema de governo mundial. O mundo vai clamar, e eles vão oferecer aquilo que já está projetado há séculos. Por isso, queridos, o terrorismo é a palavra-chave para estabelecer a nova ordem mundial. O tripé da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela trabalha em cima de três itens. Primeiro item, governo mundial. Segundo item, economia mundial. E o terceiro, religião mundial. A economia mundial e o governo mundial estão sendo gradualmente estabelecidos. A religião mundial está gradualmente sendo estabelecida através do ecumenismo. Ecumenismo religioso é uma estrada de mão única que levará todas as igrejas e todos os cristãos para Roma. Não pensem no ecumenismo como as igrejas perdendo suas placas, não pense no ecumenismo como as igrejas deixando de ter seus nomes, não. As igrejas continuarão com seus nomes, com as suas denominações, mas eles serão unidos em pontos de doutrinas comuns entre eles. O Illuminati publicou um livro no ano de 1974. O título do livro é Mankind at the Turning Point. A humanidade no ponto da virada. Por isso, queridos, em 1974 eles expuseram o projeto do Illuminati de dividir o mundo em 10 supernações. Mas da onde eles tiraram essa ideia? Da Bíblia. Da Bíblia. E onde é que a Bíblia diz que o mundo vai ser dividido em 10 supernações? Em Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17, nós encontramos o plano do Illuminati. Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Capítulo 17 de Apocalipse, o verso 12. Aqui lemos: e os 10 chifres que viste são 10 reis. 10 chifres que são o quê? 10 reis. E diz que ainda não receberam um reino. 10 reis que ainda não possuem reino. Existem 10 reis que ainda não possuem seu reino. Por que que não possuem o reino? Porque esses reinos estão em processo de formação. Estão sendo formados. Pouco a pouco estão sendo formados os 10 reinos mundiais, as 10 supernações. A nação número 1 continuará sendo Estados Unidos, e agregado aos Estados Unidos será o Canadá e o México. Essa será a União Norte-Americana. A outra união é a União Europeia, a número 2. Número 2 é a União Europeia. Tanto a União Europeia como a União Norte-Americana já foram votadas em 1993. 1993 foram votadas as duas uniões, americana e europeia. Foi no tempo do presidente Clinton que a União Norte-Americana foi votada. E, queridos, Obama está trabalhando, assim como Bush trabalhou, na direção da implantação da nova ordem mundial. Aí temos as outras, né? O Brasil está como supernação número 6. A supernação número 6 é o Brasil, com todos os países da América do Sul. É um total de 12 países na América do Sul, formando a Unasur. Número 6 ali, Unasur, América Latina. Foi assinado esse tratado para a formação da supernação latina, com 12 países, incluindo a Venezuela, formando 12 países com a Venezuela. Foi assinado no ano de 2008 em Brasília. E ali temos a União Norte-Americana, 1993, a União Europeia com 27 países, assinado em 1993, a nação número 3 será o Japão, número 4 a Austrália, África do Sul, e o número 5, o leste europeu, incluindo a Rússia, e o número 7, norte da África e Oriente Médio, o número 8, África Tropical, o número 9, sul e sudeste da Ásia, e o número 10, uma nação sozinha, como a China. A Bíblia diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por quê? Porque ainda estão em formação os reinos. Mas eles serão formados e eles reinarão por um curto espaço de tempo com a besta. Mas receberão poder como reis por uma hora. Quando fala por uma hora, significa que vai ser muito rápido. Por um curto espaço de tempo haverá esta união mundial chamada Nova Ordem Mundial. Não vai durar muito, não. Vai durar muito pouco, e eles vão reinar juntamente com a besta. Aqui diz, em Daniel capítulo 2, todos os que são familiarizados com a Bíblia sabem que em Daniel capítulo 2 fala do sonho de Nabucodonosor, e o sonho de Nabucodonosor mostra uma estátua grande tendo cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando Nabucodonosor teve este sonho, o rei de Babilônia, ele viu o sonho e viu que no final do sonho aparecia uma pedra sendo lançada do céu sem nenhuma mão. Essa pedra sendo lançada do céu atingiu a estátua nos pés, esmiuçou, destruiu a estátua por completo. Nos pés da estátua tem 10 dedos, representando os 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12. Apocalipse 17 diz que o mundo será dividido em 10 supernações, e Daniel capítulo 2, que foi escrito 700 anos antes de Apocalipse, também diz que o mundo estará dividido em 10 supernações no tempo em que a pedra vai aparecer. A pedra é Jesus, a pedra é a volta de Jesus, que estabelecerá o reino de Deus, que não será jamais destruído. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia, e Deus está mostrando que as 195 nações reconhecidas pela ONU hoje, a Organização das Nações Unidas, reconhecem oficialmente 195 nações, mas nós sabemos que elas serão agrupadas em 10 supernações. Este é um projeto do Illuminati. Isso estava num livro publicado em 1974 por eles. A economia mundial. O que nós falamos foi sobre o governo mundial. E a economia mundial, como ela será implantada? Ela não será implantada. Ela foi implantada. Nós estamos falando do governo mundial que está sendo implantado. Mas não estamos falando da economia mundial que vai ser implantada. Ela já foi implantada. Se alguém não acordou para isso, é tempo de acordar. A economia mundial já foi estabelecida no ano de 2009. O G8 se reuniu no dia 10 de julho de 2009 na Itália. E nesta reunião do G8, foi antes do G20. O G20 foi em setembro, está vendo ali? Quem manda mais, G8 ou G20? O G8? Mas o G8 precisa do G20 para dominar o mundo. Eles não podem, porque as nações ali no G20, quem está ali? O Brasil, a China. No G8 o Brasil não está, nem a China. Mas no G20, eles precisam desses países emergentes. Por isso primeiro se reuniram como G8. Depois do G8, houve uma reunião com o Papa Bento XVI. Antes da reunião do G20, houve uma reunião com o G8. E antes da reunião do G20, houve uma reunião pessoal do Barack Obama com o Papa Bento XVI. Um dia depois que terminou o G8, Barack Obama visitou o Papa no Vaticano e recebeu de presente das mãos do Papa Bento XVI a encíclica papal intitulada Caret in Truth. Caridade na verdade. Não sei quantos já leram esta encíclica, mas se você quiser, anota e procura na internet. Coloca lá encíclica papal. Caridade na verdade. Tem em inglês, tem em português ou qualquer língua que você quiser. E veja o que está na encíclica. A encíclica quer dizer aquilo que o Vaticano vai fazer. E lá diz: precisamos de uma autoridade econômica moral mundial. Como é que é? Precisamos de uma autoridade econômica moral, quer dizer, ligado à igreja, mundial, ou seja, para dirigir a economia do mundo todo. Ele entregou ao Barack Obama esta encíclica de presente, e no dia 24 e 25 de setembro, Barack Obama se reuniu com o G20 aqui em Pensilvânia, e traçaram as regras da economia mundial. Nesta reunião do G20, queridos, os Estados Unidos, bem como todos os outros 19 países, abriram mão da sua soberania. Que tal se você se reúne com a sua família e diz: olha, de hoje em diante quem manda aqui nessa casa não sou eu mais, vou deixar que os outros mandem na nossa casa. Você estaria abrindo mão da sua soberania dentro do seu lar. Isso é uma loucura, não é? Como é que eu vou deixar que outras pessoas venham apitar aqui e falar como é que eu tenho que educar os meus filhos, como é que eu tenho que fazer isso? Mas, queridos, um país abrir mão da sua soberania, isso é muito sério. Isso já aconteceu e ninguém está sabendo, mas está escrito já nos planos do G20, é abrir mão da soberania. Os Estados Unidos abriram mão da sua soberania econômica. Por quê? Foi fácil para os Estados Unidos abrir mão. Por quê? Quem vai comandar o mundo é a nação número um, a União Norte-Americana. Ou seja, eles abriram mão da soberania econômica para dar exemplo aos outros. Aí todos os outros também abriram. Mas quem vai governar e controlar os outros? Eles. A nação número um, que vai ser a nação número um até o fim, a União Norte-Americana. Por isso, queridos, os bancos centrais Eles são usados pela economia mundial para controlar o mundo. A economia mundial, ela é governada, ela é controlada através dos bancos centrais. Os bancos centrais não são agências do governo, não pertencem ao governo. Não, pastor, não, meu irmão. Ah, mas eu pensei que era. Procure, vai na internet, procure a história dos bancos centrais. Descubra qual foi o primeiro banco central criado no mundo. Tarefa para você, tarefa de casa. Entra na internet, procure descobrir qual foi o primeiro banco central do mundo. Quem estabeleceu? Para quê? E assim os bancos centrais passaram a ser formados em cada país, sendo que hoje só existem 5 países que não têm banco central. Ainda: Irã, Coreia do Norte, Líbia, Sudão e Cuba. Ainda não tem, mas terão, porque economia mundial inclui banco central em cada país. Por isso, queridos, Banco da Inglaterra, família Rothschild, são nomes relacionados com a história da economia mundial. Você pode entrar na internet e descobrir como é que o Banco Central do Brasil, não é? Banco Central do Brasil foi... Eu entrei na internet. Eu quero saber em que ano foi criado o Banco Central do Brasil. Colocamos lá. 1964. O que aconteceu em 1964? Revolução. E o que aconteceu antes da Revolução? Renúncia do presidente Jânio Quadros. E por que Jânio Quadros renunciou? Quem é novo não sabe, mas quem é mais velho sabe. Ele disse: eu estou renunciando por forças ocultas. Em outras palavras, foi a renúncia dele que abriu as portas para estabelecer o quê? O Banco Central do Brasil, que é uma agência privada que imprime o dinheiro do país e todo mundo pensa que pertence ao governo. E as pessoas chegam a mim e dizem: pastor, é do governo? Como? É do governo porque é o presidente que indica o presidente do Banco Central. Se é o presidente do país que indica o presidente do Banco Central, é porque é do governo. É uma boa forma de fazer você pensar que é do governo. Mas quem indica o nome do presidente do Banco Central para o presidente? Quem diz para o presidente? O nome que você vai indicar é esse: o Illuminati. O Illuminati controla o mundo através dos bancos centrais, queridos. A economia mundial. Agora, queridos, a religião mundial. A religião mundial também já foi estabelecida. Nós não estamos falando de coisas que vão acontecer. Estamos falando de coisas que já aconteceram. A única coisa que ainda não aconteceu é a formação das 10 supernações que ainda estão em formação. Mas, queridos, religião mundial, ela já existe. Ecumenismo religioso já existe. Evangélicos e católicos juntos já existe. É um documento assinado em 1994 com esse título: Evangélicos e Católicos Juntos. Em 1994 assinaram formando uma só igreja. Cada um mantém seus pastores, cada uma mantém seus nomes, suas placas de igrejas continuam existindo, mas formam uma só igreja, porque guardam o mesmo dia, o domingo, e creem na mesma doutrina da imortalidade da alma. Essas duas doutrinas, a imortalidade da alma e a santificação do domingo, unem todas as igrejas no ecumenismo religioso. Outro documento que foi assinado agora no ano de 2006, Christian Church Together. Este documento, Christian Church Together, igrejas cristãs juntas, unidas, foi assinado em 2006 aqui em Atlanta, na Geórgia, num retiro espiritual feito nos jesuítas. Os jesuítas têm um retiro ali, um acampamento ali na Geórgia, e eles levaram para lá os líderes evangélicos e protestantes das principais igrejas americanas: Assembleia, Batista, Metodista. Todos os líderes nacionais das grandes igrejas são 34 denominações. Quantas? 34 líderes de diferentes denominações religiosas foram para este retiro em 2006 e assinaram um documento junto com os jesuítas, unindo as 34 igrejas, formando um total de 100 milhões de membros. Quantos membros? 100 milhões de membros. Sendo que a Igreja Católica nos Estados Unidos tem 70 milhões de membros, as outras 33 denominações formam quantos milhões? 30. Todas as outras igrejas juntas formam 30 milhões. E 70 milhões só a Igreja Católica, formando então uma igreja unida em torno da santificação do domingo e em torno da imortalidade da alma. Mas quantos estão sabendo disso? Poucas pessoas. Os membros da igreja cujos líderes assinaram o documento estão sabendo disso? Não. É como se alguém me chamasse numa reunião secreta e eu, pastor Samuel, fosse lá e assinasse um documento e eu não falasse com ninguém. É assim que eles fazem. Os membros, muitos protestariam, os membros, muitos não aceitariam, mas eles não são consultados. Mas assim que está se tornando, se formando o que? A religião mundial. Esta linda catedral, chamada de Catedral de Cristal, pode-se dizer que é uma das mais lindas do mundo, se não for a mais linda do mundo. Catedral de Cristal, construída lá na Califórnia. Foi construída por Robert Schuller. Robert Schuller, quando construiu essa catedral, você pode assistir o programa de televisão transmitido todo domingo de manhã, daí, é transmitido via para o país todo. Quando ele foi para construir esta igreja, ele tirou uma fotografia da igreja antes da inauguração e marcou uma audiência com o Papa João Paulo II. E ele foi então em visita ao Papa João Paulo II, levou a fotografia da igreja e disse: eu quero a tua bênção sobre essa igreja. E agora vejam que este líder nacional, Robert Schuller, que foi o padrinho de Billy Graham. Robert Schuller foi padrinho de Billy Graham, ou seja, ele é o sponsor de Billy Graham. O que que Robert Schuller falou? É tempo dos protestantes virem ao pastor, o Papa, e dizerem: o que devemos fazer para voltar para o lar? Os líderes evangélicos dos Estados Unidos estão inclinados a reconhecer o líder papal como o líder religioso mundial. Isso é ecumenismo religioso, isto é religião mundial. Cada pastor continua com a sua igreja, com as suas placas, mas o quê? Estão unidos em pontos de doutrinas que são comuns. Principais líderes evangélicos reconhecem e aceitam o Papa como líder mundial. Billy Graham disse: o Papa é a voz moral do mundo. Eu posso dizer que Billy Graham foi a principal peça para unir e para aproximar o protestantismo dos Estados Unidos com o catolicismo do Vaticano. Ele foi o principal link, elo de ligação entre essas duas potências. A maior potência militar do mundo, Estados Unidos, e a maior potência religiosa do mundo, Vaticano. Eles se aproximaram e se uniram. E Billy Graham foi uma força grande para unir. Por isso, queridos, no livro Grande Conflito, página 581, nós lemos: poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem a aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do quê? Do domingo. Pode parecer assim uma coisa insignificante, guardar o sábado ou guardar o domingo. Não é insignificante. O sábado é um sinal de autoridade e o domingo é um sinal de autoridade. Quem estabeleceu o sábado escolheu este dia como sinal da sua autoridade. Quem estabeleceu o domingo escolheu esse dia como sinal da sua autoridade sobre o mundo. E eu tenho que decidir que autoridade eu vou respeitar e a quem eu vou adorar. Roma está visando estabelecer o seu poder para recuperar o quê? A supremacia perdida. O decreto dominical vai ser imposto. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 15 a 17. Apocalipse 13, versos 15 a 17. Vamos ler. Aqui diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Estão vendo que haverá um decreto de morte, quem não adorar este poder, essa autoridade? Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, queridos, haverá um decreto proibindo vender ou comprar, senão aquele que tiver o sinal desta autoridade mundial. Você escolhe a quem você quer servir. O que vai acontecer com os que honram o sábado como dia do Senhor? Grande conflito, página 592, diz: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção. Os guardadores do sábado serão acusados como os responsáveis e causadores da anarquia e da corrupção, e como eles atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Chegará um momento em que as pessoas vão olhar para você que guarda os mandamentos de Deus, e as pessoas o odiarão. Por quê? Só porque você está guardando os mandamentos de Deus. Você será acusado por ser a desgraça do mundo. Por quê? Só porque você guarda os mandamentos de Deus. Lembram-se vocês que durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus encheram os campos de concentração e foram mortos nas câmaras de gás? Qual o crime deles? Só porque eram judeus. Cometeram crime nenhum. Ah, porque mataram Jesus. Jesus não morreu pelos judeus. Jesus morreu pelos meus pecados. Não foram os judeus que mataram Jesus? Não foram os cravos pregados pelos soldados romanos que mataram Jesus? Jesus foi morto pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus não morreria porque ele não tinha pecado? Quem não tem pecado não morre, tá certo? Só morre quem tem pecados. Jesus não morreria, ele não tinha pecado. Mas como ele morreu? Não por causa dos cravos, mas sim porque ele assumiu os meus pecados. Ele se fez pecado no meu lugar, morrendo a minha morte, para que eu pudesse receber a vida dele. Louvado seja o meu Salvador Jesus. Queridos, serão acusados de deslealdade para com o governo. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. O sábado é o sinal do Deus vivo, está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Ezequiel, não é? Vamos ler Ezequiel capítulo 20. Aqui temos na tela Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus estabeleceu o sábado como um sinal entre ele e o seu povo. Você pode não gostar do sábado, você pode desprezar o sábado, você pode criticar o sábado, mas isso não faz diferença nenhuma, porque Deus disse: é o meu sinal. É o meu sinal. É igual pai e mãe. Você pode não gostar do seu pai e mãe, você pode criticar o seu pai e a sua mãe, você pode desobedecer o seu pai e a sua mãe, mas eles continuarão sendo eternamente seu pai e sua mãe. Não nega o fato de que são. Amem ou não, apreciem ou aceitem ou não o sábado Deus estabeleceu no Jardim do Éden como sinal entre ele e o seu povo. Vem do Jardim do Éden, não veio dos judeus, veio do Jardim do Éden, do tempo de Adão e Eva. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Se Deus colocou o sábado como um sinal entre ele e o seu povo, essa autoridade mundial, que governará o mundo na nova ordem mundial, também estabeleceu um dia da semana como sinal da sua autoridade. Deus tem uma lei chamada 10 mandamentos. Está na Bíblia. Mas também existe outra lei chamada 10 mandamentos que não está na Bíblia. Está no Catecismo Romano. E na lei dos 10 mandamentos, no Catecismo Romano, diz o quê? Guardar domingos e festas. Não o sábado, mas domingos e festas. Então, um dia colocado para ser guardado no lugar do dia de Deus. O anticristo Ele é chamado anticristo porque ele anda nas pesadas, nas pegadas, nas pisadas de Cristo. Tudo que Cristo faz, o anticristo quer fazer para parecer Cristo. Mas não é Cristo. Cristo perdoava pecados, o anticristo também ousa perdoar pecados. Cristo aceitava ser adorado pelas pessoas, o anticristo também ousa, não é? Ser adorado pelas pessoas. Cristo tinha uma lei chamada 10 mandamentos, o anticristo também tem uma lei chamada 10 mandamentos. Cristo estabeleceu o sábado como sinal da sua autoridade, o anticristo estabeleceu o domingo como sinal da sua autoridade. Queridos, Deus está preparando o mundo para uma nova terra e um novo céu, onde o mundo todo, o planeta Terra, será dividido em 10 supernações. Não, 12 supernações. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, Deus diz: eu vou dividir a terra em 12 supernações, uma nação para cada tribo de Israel. O anticristo está preparando a terra para estabelecer a nova ordem mundial com quantas supernações? 10 supernações. O anticristo, ele age como se fosse Cristo. Mas lembre-se, são dois poderes. Você tem o livre arbítrio para decidir adorar e obedecer a quem você quiser. A quem você quiser. O sinal do anticristo está na lei dos 10 mandamentos do catecismo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, é o que Deus mandou. Guardar domingos e festas é o que o anticristo mandou. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Você já ouviu esse número, né? Existe filme sobre isso. Isso não é novidade. 666. Por que esse 666? Número 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia. O homem foi criado no sexto dia. O número 6 é o número do homem longe de Deus. Deus é identificado pelo número 7. Deus trabalha em ciclos de 7. Por isso ele fez o mundo numa semana de 7 dias. Por isso o Apocalipse é escrito em ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 reis, 7 trovões, tudo 7. Deus trabalha em ciclos de 7. Queridos, Deus é identificado pelo número 7 e estabeleceu o número 7 como sinal da sua autoridade. Sétimo dia da semana. O anticristo, ele é respeitado e adorado pelo número 6. Em Babilônia, queridos, em Babilônia o número 6 era sagrado. Em Roma o número 6 é sagrado. Em Babilônia os números representavam seus deuses. Número 6 em Babilônia era o deus menor. Qual era o deus menor? Número 6. Qual era o deus maior? O número 60. E 600 representava então todos os deuses unidos. O panteão, todos os deuses unidos, era representado pelo número 600. Aí você tem o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. 6 unidade representa o deus menor, 6 dezena representa o deus maior e 6 centena representa todos os deuses pagãos. 666. Agora, queridos, o número 7 é sagrado, é santo ao Senhor. O sétimo dia é sagrado ao Senhor. E o sétimo ano também é sagrado ao Senhor. Lembram-se vocês que Deus proibiu plantar no sétimo ano? Deus disse que o sétimo ano, cada ciclo de 7 anos, o sétimo ano não deveria ser usado para plantar. A terra deveria o quê? Descansar. O sétimo dia era sagrado, o sétimo ano era sagrado ao Senhor, e o sétimo milênio, no qual nós estamos agora. Você não está no terceiro milênio, você está no sétimo milênio. Já estamos 10 anos dentro do sétimo milênio. Esse sétimo milênio é sagrado ao Senhor. É o tempo de Deus levar o seu povo para o céu. A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 6, e reinaram e viveram com Cristo 1000 anos no céu. Por isso, queridos, o sétimo milênio, que estamos no começo dele, é o tempo de irmos para o céu. É sagrado ao Senhor, como o sétimo dia é sagrado ao Senhor. A quem vamos adorar? Jesus ou o anticristo? A quem vamos obedecer? Os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens? Eu termino lendo para vocês Apocalipse capítulo 14, verso 12. Deus diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus diz: este é o meu povo, os que guardam os meus mandamentos, e os que creem em Jesus e têm a fé em Jesus. Eu quero adorar e obedecer esse Deus que criou céus e terra, esse Deus que deu seu filho para morrer na cruz por mim, na cruz, e que estabeleceu o sétimo dia como sinal da sua autoridade. Eu quero adorá-lo, eu decido adorá-lo. E você? A quem vamos adorar? Eu quero fazer uma oração neste momento.